Bom, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente nessa última aqui, já que é o encerramento. As perguntas vão ser diretamente no microfone, então não precisa escrever no papel. Quando terminarem as duas apresentações, aí a gente abre, as meninas vão entregar o microfone, tá bom? Eu queria convidar, então, primeiro falar desse novo momento aí que a gente está vivendo, tem novas formas de acesso à imagem de satélite, né? Não é, antigamente a gente só comprava imagem por quilômetro quadrado, agora tem outras opções de acesso online. Está mudando também em função dos projetos aí de 2D para 3D também. Então, por isso que a gente convidou duas pessoas representando aqui os satélites da Digital Globe e da RapidEye para falar sobre esse assunto. Queria convidar primeiro o Geandre, então, para a apresentação. O Geandre é diretor de desenvolvimento de negócios regionais da Digital Globe, tem MBA pela FGV, mestre em ciência da computação pela UFSCar e Universidade de British Columbia, especialista em geoprocessamento pela Universidade de Clemson, especialista em gestão territorial pela Universidade de West Oregon e em processamento de imagens pela Universidade de Brighton. É isso.
Tá bom.
Tá
Tá
bom?
ótimo. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer à organização, toda a equipe do Mundo Geo pelo convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O voo é às 8h30, acho que termino aqui umas 8h15. Mas vamos lá. Por favor, eu consigo. Passar rápido alguns slides. Aqui é só uma ilustração de imagens de satélite da Digital Globe. É uma constelação de dois satélites já em órbita, o QuickBird e o WorldView 1. E na próxima quinta-feira será lançado o WorldView 2. Esse sim será o satélite mais moderno, o melhor satélite de alta resolução em órbita. Vou tentar passar essa mensagem muito rápido para vocês e já vou avançar o quanto isso impacta nos novos modelos de negócios hoje em dia. Breve lembrança: o QuickBird é um satélite de 60 centímetros, revolucionou o mercado mundial pela sua capacidade de captação. O WorldView foi lançado em 2007 com 50 centímetros e hoje também revolucionou, mas de uma forma prática, hoje tem 83% do território brasileiro com imagens de 50 centímetros em atualização cartográfica. Hoje à tarde, acompanhando as palestras, muitos temas que foram abordados, eu ficava pensando: pô, o WorldView hoje é um mapa, é uma carta, é uma carta da Amazônia, uma carta de áreas que nós não temos informações de 1 para 250 mil, e ele é um produto bruto de 1 para 12 mil nominal, mas a maioria de suas imagens por todo o território nacional tem de 4 a 5 metros de precisão, ou seja, 1 para 10 mil, né? E o WorldView 2 com 50 centímetros também, mas só que com 8 bandas, muitas aplicações para as diversas áreas de agricultura, de interpretação, uso do solo, vão ter potencial. Só que uma lembrança: ou seja, o QuickBird são 5 bandas, o WorldView 1, uma banda, e o WorldView 2, 9 bandas, 8 multispectrais. Tá bom? Capacidade de coleta dela, que impacta na sua, na, nessa inovada, no inovado modelo de negócios, é uma das coisas mais importantes. Há muito tempo atrás, a apresentação desse slide era baseado em competição: QuickBird e outros satélites. Ele tinha o papel revolução em capacidade de coleta. Hoje, esse gráfico vermelhinho, ele está aí, ele representa aproximadamente 200 mil quilômetros quadrados, 200 mil quilômetros quadrados de coleta por dia, mas hoje ele está comparado aos seus irmãos mais novos aí, o WorldView 1 e o WorldView 2, ou seja, a partir das próximas semanas, nós estaremos fazendo aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, ao máximo, uma média de 1,5 milhões de quilômetros quadrados por dia. Eu vou voltar a dois slides, vocês vão somar aqui 210 mil quilômetros por dia, 750 e 950. Por isso eu menciono 2 milhões. Aqui é a expectativa de dados úteis. Dados com abaixo de 50% de nuvem, com 20% de nuvem, uma obliquidade adequada, projetos, imagens, projetos. Outro fator importante para você inovar em modelos de negócios é o quanto eu consigo responder a cada um dos projetos dos senhores. A área de agricultura, as 200 maiores cidades do país, a atualização cartográfica das grandes empresas de geração de arruamento nos nossos GPS, que vão para o Google, que vão para todos os portais, e qual é a minha capacidade de gerar esse conteúdo atualizado. Com o QuickBird, se vocês entregassem para mim qualquer matemática crítica, como, por exemplo, as 200 maiores cidades do mundo, eu demoraria 2 anos para realizar a coleta. Isso de uma forma inovadora. 2 anos, eu teria entregue o teu projeto. Se o teu projeto é mapear as 200 maiores cidades do mundo, com o QuickBird, hoje, eu levo 2 anos. É o mais rápido. Combinando o QuickBird com o WorldView, hoje eu reduzo para 1 ano. Projeto concluído, com datas, garantias e tudo mais. Com o WorldView 2, eu sou capaz de gerar esses projetos críticos, qualquer projeto crítico, em 3 a 4 meses. Vou exemplificar essa matemática para projetos nacionais. As 200 maiores cidades do Brasil e as 200 maiores cidades do mundo são duas matemáticas muito iguais. Todo o território brasileiro, muito próximo. O estado de São Paulo, muito próximo. Aonde eu começo a correr o risco? A hora que eu começar a vender 5, 6, 7 estados nacionais com a mesma obrigação de completar em 4 meses. Aí eu começo a entrar num dado crítico. Esse é um gráfico bastante tolerante, um gráfico de segurança da equipe de marketing, baseado realmente na habilidade, nesses 2 milhões de quilômetros quadrados que os 3 satélites juntos conseguem coletar. Nuvem é a única... O WorldView 2, faltou falar que é o maior investimento em satélite, em imagens orbitais, de alta resolução, 8 bandas, um conjunto de características bem inovadora, cada vez mais inovadora, mas tem uma única coisa que ele não atende, é passar pela nuvem, é um insumo ótico, não tem o que possa ser feito. E essa é a maior competição que nós temos, principalmente no país tropical, com regiões críticas, como nós temos no Brasil, isso anula qualquer matemática. Mas aqueles gráficos estão baseados nas coberturas de nuvens por todo o planeta. Então, as 200 maiores cidades do Brasil, para tentar explicar esse fator, como ele está considerado lá dentro, uma imagem boa, considera aqueles 80% lá, cloud free, como uma imagem boa, para não confundir com esses 80% aqui. Hoje, o QuickBird tem 80% de chance, em média, de coletar uma imagem boa, de realizar uma tentativa e coletar uma imagem boa. Junto com o WorldView 1, isso nós chegamos a 90%. Com o WorldView 2, nós estamos perto de 95% de chance. São os 3 satélites que têm essa habilidade. A Yara vai falar sobre o RapidEye, a constelação do RapidEye, que é bastante baseada também nessa multitarefa aí na colaboração dos vários sensores. Essa é uma... É um dos dados mais importantes dos 3 sensores trabalhando juntos. Precisão. QuickBird, ele é bruto, nasce com 17 a 23 metros de resolução. Nominal. A licença dele fala sobre isso. A maioria dos dados gerados pelo QuickBird no Brasil são de 16 metros, abaixo de 17 metros. Muito, muito. A maioria absoluta tem 16 a 17 metros de precisão bruta. WorldView 1 tem nominal até 6 metros. A maioria dos seus dados, a média nacional é de 4 metros. 4,18 metros. Aqui representa o que é uma fotografia de todo o conteúdo de 50 e 60 centímetros gerado pelo QuickBird e o WorldView 1 desde os seus lançamentos. É muita informação por todo o território nacional. Tem muito insumo à disposição. Se eu filtrar os dados, o que nós consideramos bons, automaticamente, se eu for lá e falar, eu quero todas as imagens que têm abaixo de 20% de nuvem, é muito parecido. Então, tem muito conteúdo sem nuvem. As imagens com nuvens estão sendo, com 50% de nuvens, estão sendo consideradas muito por várias empresas. Por quê? numa imagem com 50% de nuvem, que não passa no nosso controle de qualidade, ela pode conter 5 a 10 cidades pequenas nessas regiões do norte e nordeste, cuja o alto índice de pluviométrico tira as possibilidades. Eu tenho muito acervo de imagens que a gente acha a imagem, as cidades lá. É bem interessante. Eu tenho várias ilustrações sobre isso. Novos modelos de negócios. É essa matemática que permite a gente trazer, como uma empresa que dona de sensores, oferecer esse conteúdo online com essa matemática à sua disposição. Ou seja, tem arquivo, tá certo? Tem a capacidade de coleta, que são os gráficos anteriores, dispostos de uma forma, hoje, online. Então, são dois modelos de negócios que são contemplados. Tradicionalmente, isso à sua disposição, essa agenda de coleta à sua disposição, que a gente chama de offline, entrega o produto na sua mão, você coloca nos seus sistemas locais e organiza e administra isso, e tem seus impactos de armazenamento e tudo mais. E junto com isso, integrado com isso, a nossa capacidade, perdão aqui, esse slide é referente a isso, é de que essas imagens elas foram, ao longo do tempo, para as principais ferramentas de mercado. Essas empresas começaram a estimular a Digital Globe e falar, pô, não tem como eu receber essas imagens e começar a vender junto. Quando eu vendo as minhas imagens, quando a Esri vende as imagens, quando a MapInfo vende essas imagens, qualquer uma dessas empresas vende as imagens, elas gostam de oferecer um grande impacto, que é a área do cliente. Então, inicialmente, se começou a entregar imagens offline através dessas grandes ferramentas, dessas principais ferramentas por todo mundo. Houve uma inovação da oferta online através de algumas empresas por todo o mundo, como Google, Microsoft, Nokia, Mapsolute, Garmin, Teleatlas e Novitec. Novitec e a Teleatlas estão aqui separadas e coincide com a palestra anterior, que perguntava se alguém da Marcelo da Quatro Rodas, né, perguntou, é possível se gerar produto 10 mil através de soluções online? Agora aqui a resposta é sim. Essas duas empresas são as duas maiores empresas de geração de arruamento, de mapas urbanos do mundo, e elas duas possuem contratos altíssimos conosco para mapeamento de todo o planeta, de todas as principais cidades do mundo, mas todo o planeta, até as áreas rurais. São clientes contínuos, de longas datas, e consomem esses dados até mesmo offline e online, dada a precisão. O WorldView 1 é um desses insumos que já gera de 1 para 10 mil, 1 para 12 mil. Tá certo? Essas empresas, então, foram para o mercado e ofereceram soluções online. E precisavam, algumas delas tinham estrutura, elas ou eram empresas de oferta online, e outras precisavam de um apoio. O que nós fizemos? Nós fizemos, daquela área útil, nós selecionamos, a partir de janeiro desse ano, o melhor conteúdo da Digital Globe, e colocamos num conjunto de servidores começou a ser ofertado online, ou seja, então eram dois modelos de negócios, consumir isso de uma maneira tradicional, ou você assina toda a nossa base. E mês a mês, aliás, dia a dia, nós estamos atualizando com o conteúdo que é adquirido continuamente, mais a agenda técnica que os sensores têm para coletar as áreas dos senhores, colocamos isso online, disposto a cada um dos clientes ou ao público em geral. Então você pode assinar uma base específica para você, onde você tem o acervo atual e os satélites coletando para os próximos tempos a tua área e aparece automaticamente, e temos uma base geral onde todos têm acesso. Perdão. Esse conteúdo, então, ele foi oferecido, colocado no servidor. Na verdade, a Digital Globe comprou uma grande empresa de soluções online, de mapas online, chamada Global Explorer, incorporou. Hoje tem um produto chamado Image Connect, que oferece esse conteúdo online. E você pode consumir através de qualquer uma das principais plataformas. E todas essas cinco aí, além de Google e Microsoft, já consomem esse conteúdo online através de plugins. Ou seja, essas cinco ferramentas, por exemplo, aqui, Oracle, Azure, PCI, Autodesk, Intergraph, você instala um plugin e você tem acesso a esse conteúdo. Então, eles investiram num plugin que é gratuito, você assina o produto, esse novo modelo de acesso aos dados da Digital Globe, e essas ferramentas já têm acesso em segundos a todo esse conteúdo. De novo, para ser claro, no Brasil é o que está em vermelho, tá certo? A gente está populando, de acordo com os projetos em andamento, de empresas que assinam a nossa base, mais as áreas mais prioritárias e tudo mais. Tá certo? Aqui é só uma ilustração. E, da mesma forma, como foi pedido para falar durante os convites, para falar um pouquinho sobre dados 3D, esses dados também estão indo numa plataforma 3D. Mas voltando aqui, hoje, empresas como a Petróleos Mexicanos, por exemplo, têm contratos com gente conosco de contratos enterprise, corporativos conosco, anuais, onde eles têm todo o México, por exemplo, mais alguns países ou áreas de concessão deles, todo o arquivo à sua disposição online, eles selecionam áreas, esses dados vêm offline com a multispectralidade e tudo mais. Eles têm uma agenda técnica em sensores, os três que nós chamamos pássaros, os três pássaros trabalham para eles, já tem agenda técnica para 2010, 2011 para eles, e essa agenda é acompanhada de uma forma online também, eles acompanham como está o andamento. Esse dado é gerado, vem uma quantidade para eles offline, eles decidem quanto é, vem online, online vai para toda a solução corporativa deles. Todos os aplicativos que eles investiram no passado estão lá. A maioria deles não alavanca a estrutura de TI local, porque o dado está sempre online, está sempre disponível. A performance é muito boa. E eles não compram mais duas vezes a mesma imagem como compravam antigamente. Esse produto é novo, ele entra como adicional nas soluções corporativas, ele é foco para uma empresa que... Ele é o produto para uma empresa que quer gerar vetores, geometria de vetores por todo o Brasil. Ele é um ótimo produto para quem quer gerir um estado, uma província, ou um conjunto de cidades. Ele não é o melhor produto, dado o volume, que ele está preocupado com oferecer volume a baixíssimo custo. Ele não é um produto adequado para se gerir uma cidade. Volume por quilômetro quadrado do modelo anterior e esse, eles vão entrar numa curva que, para pequenas áreas, não faz sentido, mas é um produto inovador para o estado de São Paulo acompanhar como é que estão as obras por todo o estado de São Paulo, ou para o governo federal acompanhar como estão todas as obras por todo o país. Eu queria agradecer a atenção. Não sei se eu passei do tempo aí.
Obrigado, Xandre. Queria convidar agora Yara Mussi Félix, diretora de negócios da Santiago e Sintra Consultoria. Yara é bióloga e mestre em sensoriamento remoto pelo INPE, especialista na concepção e modelagem de projetos que envolvam sensoriamento remoto e aplicações GIS. Recentemente, a Yara coordenou uma pesquisa bastante completa do mercado de geotecnologia no Brasil. Nós até publicamos alguns trechos na revista Infogel, né? Então, agora é contigo, Yara.
Tá. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês, nós provedores, consultores, né, na área de geotecnologias, com os usuários. É sempre uma oportunidade para atualizar do que a gente está fazendo, do que a gente está trazendo de soluções para vocês. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para a gente ouvir feedbacks, identificar a consolidação das necessidades que nós entendemos para que nós conseguimos realmente evoluir, né, como provedores de soluções eficazes. Chamando um pouco para o tema, né, desse seminário, Novos Modelos de Negócio para Aquisição e Uso de Imagens de Satélite, achei interessante o objetivo de como, né, os novos produtos, as imagens, isso pode impactar o mercado de geotecnologia, e a gente vai discutir um pouco isso com vocês em relação ao que nós, da Santiago Sintra Consultoria, temos a agregar dentro desse processo. A Santiago Sintra Consultoria é hoje a distribuidora exclusiva dos satélites das imagens de RapidEye no Brasil. É um satélite lançado no final do ano passado, um satélite inovador. E a gente vai discutir um pouco como que essas imagens, né, a perspectiva de impacto muito positivo no mercado de geotecnologias. Bom, primeiro, é interessante a gente fazer algumas perguntas, né? Se a gente está falando de inovação, de modelos de negócio, isso pressupõe necessariamente inovação em termos dos produtos e soluções, né? E aí, para a gente discutir um pouco isso, antes de entrar propriamente dito assim, nas detalhamentos técnicos, é interessante de discutir o que o usuário precisa, né? Então, por conta dessa pergunta, existem alguns entendimentos, vamos dizer, por agências que estudam pesquisas recentes, globais, publicadas, como da JICE Internacional, nos Estados Unidos, recentemente. Existe no Brasil, a pesquisa mais ampla foi desenvolvida pela Intara, eu tive a oportunidade de coordenar esse trabalho, e foi bastante interessante, porque um ponto crucial nessa discussão toda de perspectiva, de potencial de crescimento, de demandas, de soluções, está sempre associada à disponibilidade de dados. Se a gente considerar todas as palestras, discutiu muito isso. O que a gente percebe é que, na verdade, o usuário precisa muito mais do que está sendo ofertado até agora, né? E, por conta disso, na verdade, a demanda do mercado potencial ela ainda é um pouco conhecida na medida que você não tem a oportunidade desse processo andar tão rápido quanto o usuário precisa, ele como um catalisador, né, dessa evolução. Mas a gente, por outro lado, toda essa demanda, vamos dizer, reprimida, e essa necessidade ainda não atendida dos usuários aí para diversas aplicações, tem movimentado também, né, o direcionamento do desinvestimento da indústria geoespacial. E aí é interessante, nesse sentido, a gente discutir um pouco o que as operadoras de satélite estão disponibilizando hoje para o mercado. Como elas apresentam os seus produtos? E aí é interessante que todas elas, de qualquer forma, elas vão ter que estar enfocando em seus produtos essas quatro grandezas, né, vamos dizer assim, ligadas ao tema sensoriamento remoto, que é todo o princípio de aquisição de uma imagem, né, num sistema óptico, uma imagem de satélite. Toda a descrição de uma imagem, o detalhamento, a qualidade, a precisão, enfim, todos os parâmetros que definem uma imagem de satélite e, consequentemente, as suas aplicações, estão associadas a essas quatro grandezas, que, na verdade, significam a resolução espectral. O que vem isso? Em quantas bandas o satélite, né, do espectro eletromagnético, ele é capaz de medir, né, essa energia, para que essa energia seja depois interpretada nos diferentes alvos. Então, aqui a gente falou de um parâmetro. A resolução espacial, que é a menor unidade no terreno que um sensor é capaz de detectar, né, e transformar energia para depois isso, vamos dizer, representar o pixel, né, o tamanho da unidade, menor unidade da imagem, de medição. A resolução radiométrica é interessante, mas a gente ouve muito pouco falar da resolução radiométrica, né, embora ela seja um parâmetro fundamental no sentido de trazer conteúdo da informação. Porque, na verdade, quando o usuário está discutindo precisão, cartografia, mapeamento, na verdade, essas são palavras que nós, técnicos, trouxemos para o mundo do mercado, mas, na verdade, ele quer saber o que ele consegue tirar da imagem e para quê, né? E isso está associado à informação, a conteúdo. E esse parâmetro ele é muito importante para trazer um volume maior de informação para o usuário. E uma outra, a informação fundamental, que é a resolução temporal. O que significa? É a capacidade do satélite, né, adquirir imagens de um mesmo ponto, é o tempo que ele faz isso. E quando a gente fala de satélites óticos, né, são essas imagens mais tradicionais que a gente vê, similar a uma fotografia aérea, a questão de cobertura de nuvem, ela realmente é um problema. Então, qual é a forma? E não adianta a gente ficar discutindo, e as operadoras, nessa limitação da cobertura de nuvem, o que pode ser feito, do ponto de vista tecnológico, para compensar essa questão natural que nós temos que enfrentar, porque, senão, as aplicações, vamos dizer, nós estamos no limite. Né? Então, existe hoje, na indústria aeroespacial, todo um investimento, um direcionamento muito grande para o conceito de constelação de satélites, que é justamente essa capacidade de você aumentar a aquisição de imagens num curto espaço de tempo. Isso, para o usuário, significa muito. Significa ele ter a imagem no tempo que ele precisa, com a atualidade que ele precisa. Hoje, a gente está falando de convencer os usuários, a gente tem trabalhado muito isso, com a necessidade de adquirir imagens de 2 anos atrás, porque não tem imagens novas. Isso é frustrante para o usuário, é desconfortável para a gente, enfim. Então, a gente é bom saber que a gente está num momento de transição, né? E é isso que a gente tem a agregar aqui com o satélite RapidEye. O satélite RapidEye, ele é operado pela empresa RapidEye AG, uma empresa alemã, né, que lançou, então, no final do ano passado, essa constelação de satélites. O lançamento em si foi um desafio tecnológico. Foram lançados, pela primeira vez, 5 satélites no mesmo lançamento. Né? Esses satélites, eles estão, então, em órbitas sol síncrono, em volta da Terra. Aqui a gente tem as órbitas desses satélites, dos 5 satélites. Nós temos aqui uma representação de como seria, né, a disposição desses satélites em volta da Terra. A Terra está girando, os satélites também. Então, você tem, pela possibilidade de você ter realmente 5 satélites lançados exatamente com as mesmas características espectrais, isso significa que você aumenta em 5 vezes a sua chance de obter imagem naquela data, naquela época que você precisa. Então, isso o que significa? Na verdade, nós estamos melhorando de uma forma substancial a probabilidade de se adquirir imagens mais recentes, né, e colocar a disponibilidade disponível para o usuário essas imagens rapidamente. Então, no caso do RapidEye, isso significa que você pode ter hoje imagens adquiridas de um mesmo ponto a cada dia. Isso daqui é só para ilustrar um pouco, né, uma outra vantagem importante é que ele tem uma largura de faixa de imageamento de 77 quilômetros, uma capacidade de cada cena, vamos dizer assim, cobrir até 3 mil quilômetros na longitudinal. Isso também amplia a capacidade de cobrir grandes áreas num curto espaço de tempo. Então, hoje você tem qualquer estado do Brasil coberto em uma semana completamente. A qualidade dessa imagem, em termos de disponibilidade de cobertura de nuvem, tudo isso é uma análise complementar. Mas qualquer estado hoje do Brasil, você tem a cobertura semanal. Aqui são algumas características técnicas. Eu acho que o importante aqui é destacar a resolução espacial aqui, né, de 6,5 metros original, NADIR, a capacidade de imageamento, então, por dia, com ângulos de inclinação até 20 graus, você tem mais de 4 milhões de quilômetros mapeados por dia. Uma outra, dentro daquelas parâmetros que nós estávamos definindo, que define a qualidade de uma imagem de satélite, né, a gente estava falando de resolução espacial, espectral, agora a gente falou da temporal, a capacidade de revisita. E outra inovação do RapidEye é justamente, isso é um gráfico bastante técnico, mas eu quero destacar apenas uma informação aqui importante para vocês, é que o RapidEye, ele é o primeiro satélite que apresenta uma banda específica nessa faixa de comprimento de onda bastante estreito, que se chama Red Edge, é uma faixa na região do infravermelho próximo, né? que está associada a alto efeito de reflectância da clorofila da vegetação. Isso significa que mesmo para áreas onde você tem coberturas de vegetação em estágio inicial, isso é muito aplicado para a parte de agricultura ou para regiões, nós tivemos agora a oportunidade de avaliar isso para regiões do Nordeste, onde você tem grande presença de solo exposto, né? Então, você tem uma reflectância, um valor de reflectância superior à reflectância do solo. Isso significa para o usuário que você vai ter melhor qualidade nos resultados de classificação digital das imagens. Isso significa que você vai poder ter resultados mais rápido do que você tinha em termos de classificação digital. Isso significa um avanço do ponto de vista de classificação para tanto para a parte de vegetação como para uso do solo. Aqui, agora, só alguns exemplos dessas imagens, né? O detalhamento. A gente falou da importância da resolução radiométrica. É uma inovação bastante, um investimento bastante grande que foi feito para a RapidEye. Hoje, o RapidEye é o único satélite que tem resolução radiométrica de 12 bits. Isso significa que você tem 4 contra todos os demais satélites de média resolução são 8 bits. Então, isso significa que você tem, em 8 bits, 256 níveis de cinza capazes de ser diferenciado em uma imagem, enquanto você tem acima de 4 mil níveis de informação numa imagem RapidEye. Isso significa que as possibilidades de classificação digital, de diferenciação de tipos de vegetação e de diferentes tipos de alvo vai ser realmente bastante impactante positivamente em diversas aplicações. Então, quanto àquela outro parâmetro, justamente que eu estava falando para vocês, nós temos um avanço bastante grande. Nós estamos começando a fazer vários estudos, vários cases, vários testes. Isso tem se mostrado bastante positivo, os usuários estão gostando bastante. E a gente está à disposição, inclusive, para aplicações específicas que vocês tenham interesse, a gente disponibilizar, conforme sugerido lá pelo Batistella, a gente disponibilizar amostras gratuitamente para que vocês testem esse produto. Aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho, essa imagem ela foi uma área de cana, aqui de São Paulo. Ela foi adquirida... Né, essa escala é uma escala de visualização, né, 1 para 10 mil, e ela foi adquirida dia 7 de março de 2009, e nós temos da mesma área, o interesse era monitorar essa dinâmica das áreas agrícolas, e uma outra imagem no dia 14 de julho, então um intervalo de tempo bastante curto, né, onde a gente vê que já houve a colheita e, na verdade, já se está um trabalho aqui de preparo, né, do solo para plantio. Isso significa que nós estamos trazendo, né, uma disponibilidade de um novo produto e que, consequentemente, vai permitir que seja identificada novas possibilidades, novas aplicações, e isso está se mostrando bastante positivo. A gente está percebendo que a área agrícola, que é uma área que realmente um segmento que demanda, sempre demandou muito de sensoriamento remoto, das imagens, mas é um segmento um pouco frustrado, né, até porque a questão de tempo desse monitoramento é um fator crucial, né, nesse segmento, e isso não era possível até então ser atendido. Bom, no que se refere à inovação do modelo de negócio, a RapidEye está para lançar dentro de, no máximo, 60 dias, o que a gente chama de quiosque global, que é uma compra de aquisição de pequenas áreas. Hoje existe uma limitação de áreas mínimas, mas com a implementação desse quiosque via web, nós vamos estar disponibilizando imagens para produtores, pequenos produtores, qualquer pessoa que queira adquirir. A área mínima nesse processo vai estar em torno de 32 quilômetros quadrados. Isso é inferior ao que hoje praticamente é aplicado para a própria alta resolução e fotografia. Então, é uma inovação grande. Isso significa que são imagens recentes, adquiridas de acervo, mas recentes. Nós temos aqui alguns pontos importantes, né, que o acervo realmente, as imagens disponíveis, elas são atuais, não são imagens, vamos dizer, velhas, né, que você disponibiliza e que por isso tem um valor baixo. As imagens vão ser atualizadas, mesmo porque a RapidEye só tem imagens adquiridas a partir comercialmente de março de 2009. Bom, para se ter uma ideia assim, bastante concreta, né, da eficácia de se estar falando da disponibilidade de uma constelação de satélites, essa é a cobertura de imagens disponíveis no Brasil, para imagens, principalmente nessa área, até 20% de cobertura de nuvem, e para algumas áreas aqui da Amazônia, até 30% de cobertura de nuvem. É claro que aí, quando o usuário tem essa disponibilidade, na verdade, ele quer 10% de cobertura de nuvem, alguns usuários querem menos de 5% de cobertura de nuvem, e aí a gente tá trabalhando alguns estados, a gente felizmente já tem estados praticamente com menos de 5%, estados completos, né? Mas uma realidade que eu acho que até o final do ano a gente vai ter a maioria dos estados, Centro-Oeste e Sudeste, com menos de 10% de cobertura de nuvem disponível. Aqui é só uma interface de como vai ser o quiosque global. E nós, da Santiago e Sintra Consultoria, vamos estar disponibilizando também para os usuários, até o final do ano, o catálogo, vamos dizer, o quiosque Brasil, que está sendo desenvolvido com a tecnologia Herdes, o sistema Apollo. Então, o usuário vai poder fazer as consultas, desenhar a sua área, ver o que imagens ele tem e adquirir áreas bem pequenas, a partir de 32 quilômetros quadrados. Só para você ter uma ideia, esse é o estado de São Paulo, né, que tem, no geral, menos de 10% de cobertura de nuvens, esse nem é a última atualização. Hoje a gente tem nessa situação o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. Né? Na região do Norte e Nordeste, a gente tem uma situação mais crítica de cobertura de nuvem. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agora é a sessão de perguntas. Obrigada.
Obrigado, Yara. Então, a gente não tem muito tempo, a gente vai abrir para uma sessão de perguntas. Vou pedir que quem fizer a pergunta se identifique. E tem que ser pergunta curta e resposta objetiva também, porque a gente tem pouco tempo. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, pergunto eu, então. Ah, desculpa.
Alô, boa tarde. Meu nome é Kátia. Eu teria uma pergunta para o seu Machado com relação àquele software, né, o Image Connect, que eu gostaria de saber o seguinte. Eu entendi que as imagens que vão ser disponibilizadas para as pessoas que vão assinar são imagens atualizadas. Eu gostaria de saber se também será disponibilizado imagens com data retroativa.
Alô. Nós estamos populando o Image Connect com as imagens por região, as regiões mais interessantes. São Paulo. Se você for hoje em São Paulo, você vai ter imagens de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Você clica num botãozinho lá, aparece tudo que está disponível, a escala que está disponível, o satélite que entre o QuickBird e o WorldView hoje, a partir dos próximos tempos, o WorldView 2. Todas as informações, data de aquisição, todas as informações, todos os metadados de cada cena. Então, uma vez a gente já chega naquela geografia, São Paulo, uma sua área, quando a gente popula aquilo ali, a gente coloca tudo que nós temos. Para trás, nós temos que buscar no nosso arquivo. Tem, não tem, passado, não tem como coletar. Mas, como eu falei, a partir desse momento que a gente começa a gerar a sua, a gente popula a sua área, a gente também vê qual é a tua agenda técnica e começa a popular. Então, eu vou pegar uma em agosto, setembro, março, abril, então começa a aparecer automaticamente. O histórico, uma vez entrou, fica para sempre lá disponível, com todas as informações e todos os metadados. Tá bom?
Queria perguntar para a Yara, quais são os novos segmentos que podem se beneficiar das imagens de satélite, pensando nessa nova linha de modelos de negócios inovadores?
Eu vejo, assim, no primeiro momento, alguns segmentos bastante importantes, o segmento de agricultura, né, que é um segmento que demanda a informações atualizadas e quase em tempo real, e pelo menos num espaço de tempo, uma análise multitemporal num espaço de tempo muito curto, e também essa parte toda de licenciamento, monitoramento ambiental, é uma área importante. Nós estamos falando dessa regularização de APP, enfim, é um momento oportuno para usar esse dado. E existe um outro segmento também importante, que é a parte de recursos hídricos, já que o satélite também é bastante adequado para estudo de qualidade de água.
Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que tá tarde já, né? Eu queria agradecer, então, o Giandre, Yara, agradecer a todos que ainda ficaram aqui até agora com essa overdose de sensoriamento remoto desse dia aí, né?